Bem-vindos, Bezerra Hashem, da Vav, do Yevamot. Estamos da Vehemot Bed, na sétima linha de baixo para cima. Ela Itzrich. No meio da famosa questão da nossa sugiá. Al-Hajibum. Sabemos já que temos Reuven e Shimon, revisando o caso clássico. Reuven e Shimon são irmãos por parte de pai. Reuven é casado com sua esposa. Shimon se casou com a irmã da esposa de Reuven. Shimon faz sem filhos, Deus os livre. Agora se aplica aqui o contexto do Ibum. Reuven deveria fazer o Ibum com a esposa de Shimon para se casar com ela, para continuar a descendência de Shimon, que não teve filhos. Porém, Reuven não vai fazer o Ibum com a esposa de Shimon, porque ela é a Rot Isha, ela é a irmã da esposa de Reuven. É proibido casar com duas esposas, fala a Torá. Então a Torá inova, fala para Vá, a Lea, já explicamos como se interpreta esse pasuk há dois shurim atrás. Fala a Torá, não se faz o Ibum, nem se faz a Halitzá nesse contexto. Pergunta agora, por que a Torá tem que nos ensinar isso? Por que pensaríamos que Reuven vai fazer o Ibum com a Rotishto, com a irmã da esposa dele? É proibido casar com a irmã da esposa. A pessoa que casa com duas irmãs tem o castigo de karet. Fala Gmará, deve ser pelo conceito de Asé do Relot Asé. A mitzvah ativa é mais poderosa do que a proibição, é mais dominante. Vem a mitzvah ativa, rejeitaria a proibição, está cumprindo a mitzvah do Ibum. Não tem problema se está transgredindo a proibição de Ahot Ishto. Isso, fala Gmará, assim como a pessoa pode vestir um tzitzit de Kilaim, um tzitzit que tem leilinho misturado é permitido. Vem a mitzvah do tzitzit, rejeita a proibição do Kilaim. Pergunta, Gmará, para onde você já viu que vem uma mitzvah ativa e rejeita uma proibição que tem o castigo de careta? Você nunca viu isso em nenhum lugar? Porque a Torá tem que falar que aqui não se aplica essa alahá. Quando você pensaria, de onde você já viu que essa alahá se aplicaria? Que a mitzvah ativa vem e rejeita uma proibição que tem o careta? Tivemos várias tentativas até agora, fala, Gmará, outra tentativa. E aí, a Torá tem que sim especificar que aqui não se faz o Ibum, saca da terra mina, porque eu poderia pensar, ateite mikvot mikibudavaem, poderia pensar em trazer uma prova para você, que a sedo relota se shiesh bokaret, da mitzvah de respeitar pai e mãe. Que o quê? Como fala a Torá, detalhe. E a holi e kibudavaem do reshabat, será que vem a mitzvah ativa do kibudavaem? Rejeita o shabat, o pai dele fala para ele, vai me cozinhar alguma coisa no Shabbat? Será que a pessoa tem que escutar o pai ou não? Talmud Omar falou, ish imo ve'aviv tidal, a pessoa tem que temer pai e mãe, ve'et shabetotai tishmoru ani Hashem, e cumpram o meu Shabbat, eu sou Hashem. Isso o pasuk fala, qual é a relação entre o kibud avaem e o cumprimento do Shabbat? E por que ela tem que falar ani Hashem, eu sou Hashem? Que o pastor vem nos ensinar que todos estão ordenados a cumprir o Shabbat, a respeitar Hashem. Também o filho, também o pai. O pai não tem direito de falar para o filho honrar ele, transgredindo uma proibição do Shabbat. Isso fala aqui a Breita explicando o pastor. Ou seja, se vê daqui, que a Torá fala: você não pode vir com a mitzvah de kibud avaem, respeitar pai e mãe, e transgredir o Shabbat se baseando nessa mitzvah. Porque todos têm que respeitar Hashem. Porém, se não fosse esse passo, o que pensaríamos? Que o filho vai lá cozinhar para o pai dele no Shabbat, porque tem uma mitzvah ativa de que Buda vai rejeita a proibição do Shabbat. Mesmo que é o castigo da pessoa que transgride o Shabbat, é o karet. Então daqui você vê que a Torá tem que falar com relação ao Ibum. Também aqui você não faz o Ibum, você tem uma proibição de karet contra o Ibum. Isso explica a Gemara? Mas lá, como você explicaria essa braita? De Amarle, Shotli, Basheli, o pai falou para ele, vai fazer um abate de um animal no Shabbat. Ou vai cozinhar para mim no Shabbat. Vitabale, Katav, Rahmanai, Tshabedotai, Tishmoro. Tudo do motivo que o filho não tem que escutar o pai, porque a Torá especificou. Halavah, por isso a Torá não tivesse falado isso, aproximado o passo de Tshabedotai, Tishmoro com o passo de Kibud Avaem, Dar a mitzvah ativa rejeita a proibição do Shabbat, que tem karet. Uma boa resposta. Fala, alô, não tem uma prova daqui. Por que não? Começamos da vava em cima. Lav de Mechame, que se trata aqui A proibição que se trata não é uma proibição que tem um karet, é a proibição de mechamer em Shabbat. Mechamer significa puxar um animal que está carregando uma carga. É proibido fazer isso no Shabbat, porém, não está incluso dentro dos 39 trabalhos do Shabbat. É um trabalho proibido que não tem o castigo de karet. Existe o lav, existe a proibição, a pessoa que transgride isso tem 39 chicotadas como punição, como castigo, porém não tem o careta. Poderia pensar que se o pai fala para o filho, vai lá e puxa o animal carregado no Shabbat, poderia pensar que o filho tem que escutar ele. Isso fala a Torá que não. Afiluach elodach. Mesmo assim, essa missão do Kibbud Avaim não rejeita a proibição do Shabbat nem a proibição de Mechamer. Então não tem uma prova daqui que em geral vem a mitzvah ativa, rejeita uma proibição que tem o careto, porque não se trata de uma proibição que tem o careto. Pergunta Gumara, isso que sabemos que vem a mitzvah ativa, rejeita a proibição, como a mitzvah ativa do tzitzit rejeita a proibição do kilayim, como já explicamos. Ligmar me'acha delolitri, devemos aprender daqui que se o filho não vai fazer a proibição de mechamer em respeito ao seu pai, deve-se que não vem a mitzvah ativa, rejeita a proibição. Então a pessoa não poderia também usar um tzitzit com kilayim? Verritem, mas se você quiser responder, ou seja, a Gmará que está querendo forçar o entendimento dessa Braita, está falando que sim, se trata de uma proibição que tem o karet. E mesmo assim fala a Torá, por isso fala a Torá que o filho não tem que escutar o pai, e se não fosse esse pasuk, então saberíamos que o filho vai sim transgredir o Shabbat em respeito ao seu pai, por isso a Torá fala com relação ao Ibum que não. Porém, fala, mas a verrite machanelav de Shabbat de Hamir. Se você quiser responder que sim se trata do Mechamer, essa proibição que não tem o karet. Porém, você não pode aprender daqui para toda a Torá. Por quê? Porque as proibições do Shabbat são mais graves do que proibições em geral. Com os comentaristas trazendo um outro Mamar Hazal, que a pessoa que transgride o Shabbat é como se estivesse trabalhando para idolatria. É mais grave do que qualquer proibição, como a proibição do Kilayim. Então, com relação ao Shabbat, isso não se aplica. A mitzvah ativa não rejeita uma proibição do Shabbat. Porém, em geral, a mitzvah do tzitzit rejeita a proibição do kilayim. Porém, pergunta agora, o sabi da breta não diferenciou entre o Shabbat e outras halachot. Eu tenho como falar a breta. Será que se o pai fala para o filho dele, Kohen, vai lá para o cemitério, se purifica a empresa do falecido, me traz algo de lá, e é proibido para um coelho entrar no cemitério e vai se purificar a empresa falecida, é proibido pela Torá? Será que o filho tem que escutar o pai? Ou o pai fala para o filho, não devolva isso que você achou perdido na rua, não devolva para o dono original, mesmo que a pessoa sabe qual é o dono. Será que é Rol chamá-lo? Será que o filho tem que escutar o pai? Talmud Mar falou para Suk, Ish imo daviv tirao vechabetutai tishmoro. Fala que a Breda trazendo o pastor com relação ao Shabbat, o filho não vai transgredir o Shabbat em respeito ao seu pai. Então o filho não tem que também transgredir a proibição de Shabbat Avedá, de devolver um achado para o dono, a proibição do coelho sem purificar a impureza do falecido. O que se vê aqui? Que a Breda sim fez uma ponte entre a proibição do Shabbat com outras proibições. Se o filho não tem que escutar o pai no Shabbat, então o filho não tem que escutar o pai também, com relação a sim purificar a empresa do falecido, seria um coelho, ou ele tem que sim devolver o achado que ele encontrou. Então volta a pergunta, por que não falamos o mesmo raciocínio? Se vemos que o filho não vai escutar o pai para fazer o trabalho de mechamer, puxar o animal carregado, que é só uma proibição que tem um lav, não tem o karet, então com relação a toda a Torá devemos falar a mesma coisa, que não vem a mitzvah ativa, rejeita a proibição, não vem a ser do relotase. Isso falar aqui a Gumara. Ela, por isso voltamos ao raciocínio, a estaca zero. Deve ser que sim se trata que o pai falou para o filho, vai cozinhar para mim no Shabbat. E a Torá fala que ele não pode cozinhar para o pai no Shabbat. E vemos aqui que, em geral, aparentemente, a pessoa que tem uma mitzvah ativa, que tem contra ele uma proibição que tem o karet, deve cumprir a mitzvah ativa. Fala a Gumara, por isso não responde com relação ao Ibum. Ela me chama de Ikari Mifrach, mas ela acha que é Nershem Mitzvah. Com relação a esse caso que Buda vai no Shabbat, a forma do filho respeitar o pai nesse contexto, que o pai pediu para ele cozinhar, é cozinhar para ele. Eu poderia pensar que nessa situação, Hesher Mitzvah, a forma que ele vai cumprir a Mitzvah é transgredindo o Shabbat, que tem um karet, mas eu poderia pensar que ele vai sim transgredir o Shabbat nessa situação. Porém, com relação ao Yibum, o Yavam, o irmão do falecido, não tem a obrigação de se casar com a Yevamá. Ele pode falar que ele não quer. Ou a Yevamá pode falar que ela não quer. Vou fazer a Halitza. Então não é um Hesher Mitzvah do Yavam se casar com a Yevamá se ela é parente dele. Porque ele pode falar, vamos fazer a Halitza. Então, sendo assim, não teria uma hipótese que a pessoa poderia fazer o Yibum. Ou seja, uma vez que existe um problema aqui, ela é irmã da esposa de Reuven. Então, uma vez que, em geral, o Yavam não tem a obrigação de se casar com a Yevamá, ele pode optar pela Halitza. Então, qual seria a hipótese que agora ele tem a oportunidade de fazer o Yibum com a Rotishá, com a irmã da esposa dele? O que vemos aqui com relação ao Kibud Davaem, que se o pastor não falasse que é proibido fazer o trabalho no Shabbat em respeito ao pai, eu poderia pensar que é permitido, porque essa é a única forma que ele tem como cumprir a mitzvah do Kibud Avaim. Porém, com relação ao Yibum, ele tem duas opções. Ou se casar, ou fazer a Halitza, não se casar. Uma vez tem um problema aqui da Achotishá, não tem nenhuma prova da Torá, que numa situação dessas que a mitzvah é algo opcional, ele pode optar em cumprir a mitzvah contra uma proibição que tem o karet. Isso pergunta a Gmará. Então, como fica isso? Ela sabe que a Dante Ramina tem que vibinhar Betamidas. Foi uma outra fonte da construção do Betamidas. Que o quê? Ele até como falar, tem a Holi vibinhar Betamidas do Shabbat. Será que a pessoa pode construir o Betamidas do Shabbat? Talmud Mar falou, passou que não, é Shabbat Zayt Ishmor, o Midashi Tirau, Kurhem Kayavim Bechvodim. Cumpram o meu Shabbat, temam o meu santuário, o meu Migdash. Porque a Torá aproximou os dois, Kurhem Kayavim Bechvodim. Em todas as situações temos que temer Hashem. Também com relação à construção do Betamigdash, temos que temer Hashem, ou seja, temos que manter, cumprir o Shabbat, não podemos construir o Betamigdash no Shabbat. Mas lá, como você explica essa braita? Bebone, Vesotero, eu poderia pensar que é permitido construir o Betamigdash no Shabbat. Vitama de Katav Rahmanai, Tchavetatai Tishmor, todo motivo que não se construiu o Betamigdash no Shabbat, que a Torá especificou. Halavach, por isso, se a Torá não tivesse falado isso, o que íamos falar? Dach ia falar que a mitzvah de construir o Betamigdash, a Sulimigdash, rejeita a proibição de fazer construir algo no Shabbat. Então o quê? Aqui se vê que a mitzvah ativa rejeita uma proibição que tem o castigo de karet. Uma boa fonte. Fagalô, não tem uma prova. Lav de Mechamer, aqui também se trata da proibição de Mechamer. Com relação a construir o Betamigdash, é proibido. Poderia pensar que a pessoa pode puxar um animal carregado com materiais para construir o Betamigdash. Poderia pensar que isso é permitido no Shabbat. Por quê? Porque a proibição de Mechamer não tem o castigo de karet. Poderia pensar que a mitzvah ativa de construir o Betamigdash é mais dominante do Relotase. É permitido fazer Mechamer, é filo Achilodachi. Mesmo assim, fala o pastor, não faz. Então não tem uma prova que o pastor se tratava de uma proibição que tem o karet. Então isso é da proibição de Mechamer. Pergunta, a mesma pergunta, a vela de Kaimala, andate a se, vedach e lotase. Isso que sabemos que vem a mitzvah ativa e sim rejeita uma proibição que não tem o karet, a mitzvah do tzitzit rejeita a proibição do kilay. Ligma meach, adelodach, devemos aprender daqui que se não podemos construir o Betamigdash no Shabbat só fazendo o trabalho de mechamer, deve ser que com relação em geral também isso é proibido, não vem a se do relotase. Vechite machanelav de Shabbat de Hamir, e se você quiser perguntar, não é verdade. Talvez só se aplica com relação ao Shabbat. A mitzvah ativa não tem a força de rejeitar a proibição do Shabbat. Por quê? É mais grave do que proibições genéricas. A proibição do Shabbat é como se... Ou seja, a pessoa que transgride a proibição do Shabbat é como se ele fizesse idolatria, como já vimos. Com relação ao Kilayim, não. Talvez sim, a mitzvah ativa do Tzitzit rejeita a proibição do Kilayim. Ve'atana be'al makai ve'lo kapalech. Porém, você sabe da Breita não fez essa diferença entre o Shabbat e outras proibições. Então, até como falar a Breita. Yachol amalo aviv itamah, osha amalo al tachzir. Será que o pai fala para o Cohen, filho dele, vai para o cemitério em meu respeito, pegar algo que eu esqueci lá, por exemplo? Ou ele fala, não devolve esse achado que você achou, não devolve para o dono, não faz a Shabbata Vedá. Será que o filho tem que escutar o pai? Então, mandou mal, falou para o Passu. Ishimov aviv tiral. A pessoa tem que temer pai e mãe, tem que cumprir o Shabbat, kulchem kayavim bechvodim. Também o pai tem que cumprir o Shabbat, que é respeitar o Shabbat, não pode ordenar o filho dele a transgredir o Shabbat. Então aqui falar a Braita deve ser a mesma coisa com relação à impureza do Kohen, empresa do falecido que não pode, que Cohen não pode se purificar, nem com relação ao Shabbat da vida. Então aqui você vê que se abre para esse paralelo entre o Shabbat e outras proibições. Então fala Gemara, Ela Mishum de Ikara Nifra. Não podemos aprender aqui, ou seja, Gemara fala, então não deve ser que a breta se tratava com relação à construção do Betamigdash, com relação à proibição de Mehame, que não tem o careto, porque seria uma boa fonte que ela cedo relotasse, que a mitzvah Sheva não rejeita uma proibição, porque se rejeitasse, podemos fazer o Mehame no Shabbat para construir o Betamigdash. Então fala aqui, a Gemara deve ser que a breta sim se trata de construir o Betamigdash, pegar pedra, colocar sobre pedra, o que seria proibido no Shabbat. Isso a Torá fala. Também com relação à construção do Betamigdash é proibido. E a Gemara faz o seguinte raciocínio. Se a Torá não falasse isso, seria permitido. Porque vem a mitzvah ativa, rejeita a proibição que tem o careto. Mesma coisa com relação ao Ibum. Se a pessoa não falasse que é proibido fazer o Ibum com a irmã da esposa, iam falar que é permitido. Vem a mitzvah ativa do Ibum, rejeita a proibição que tem o careto. Fala a Gemara que não. E a Mishum de Ikara Mivrach, podemos diferenciar entre o caso da construção do Betamigdash com o caso do Ibum, Ma'aleanar, Shekener, Sher Mitzvah. A forma de ele cumprir a mitzvah de construir o Betamigdash é justamente transgredindo o Shabbat, construindo no Shabbat. Então poderia pensar que aqui é permitido. Porém, com relação ao Ibum, é opcional. É um nível mais leve de mitzvah. A pessoa pode optar pela Halitza, então lá não tem nenhuma fonte que, com relação a uma mitzvah opcional, a pessoa vai transgredir uma proibição que tem careta. Pergunta a Gemara, Hechsher Mitzvah, Teipu Klemeata. Já sabemos que a pessoa não pode cumprir uma mitzvah transgredindo uma proibição que tem o careta, transgredindo o Shabbat. Vimos com relação a que Budava é, o filho não tem que escutar o pai para transgredir o Shabbat. Por que você tem que falar duas vezes? Deve ser que a segunda vez que a Torá fala esse conceito, que não vem a mitzvah ativa, rejeita a proibição que tem o careta para nos ensinar que, em geral, essa mitzvah sim rejeitaria a proibição que tem o careta. Por isso a Torá fala com relação ao Ibum que não. Enachinan, fala, não é verdade, a pergunta é forte, porém ainda não temos certeza que essa é a resposta. Por quê? Porque realmente a Torá aproximou o pasuk do Shabbat com o passuk do temor ao Betamigdash. Não é para falar que a pessoa não pode construir o Betamigdash no Shabbat. Precisamos para o que essa breita diz. Será que a pessoa tem que ter medo do Betamigdash? Tamud Omar falou o passuk, o passuk associa o Shabbat com o Betamigdash. Que é o quê? Nembrash mirab Shabbat venembrah morab amigdash. O passuk fala para cumprir o Shabbat e pertinho fala temam o Migdash. Será que temos que temer o Betamigdash? Ter medo do Betamigdash? Mas virar a morada do Shabbat, assim como temos que cuidar do Shabbat, cumprir as alafot do Shabbat, lobi Shabbat atamitere, viramos a página. Você não tem que ter medo do Shabbat próprio. E ela mexe izira la Shabbat. Temos que ter medo de quem ordenou a cumprir o Shabbat. Temos que ter medo de Hashem, não do Shabbat por si só. Av morah ha-murah ba-migdash, lo mi-migdash tamitere, ela mi-mishi-izhir ala-migdash. Com relação ao Betamigdash é a mesma coisa, você não tem que ter medo do Betamigdash. O Betamigdash não vai fazer nada contra ele, não pode fazer nada contra ele. Tem que ter medo de quem ordenou a pessoa a respeitar o Betamigdash. Por isso, o pastor associou o Shabbat com o Betamigdash. Veis eu ir morar Migdash. E qual é o exemplo da pessoa ter medo do Betamigdash? Ou seja, tem que respeitar o Betamigdash, temendo Hashem. A pessoa não pode entrar no Harabait, na montanha do Betamigdash, com a sua bengala. Falam os comentaristas, é uma bengala que a pessoa usa pela honra dele. É um grande, uma pessoa importante. Às vezes ele tem a bengala, mesmo que não precisa para andar. Uma pessoa de idade que precisa da bengala para andar, ele pode entrar com a bengala no Harabait. Beminalo, a pessoa não pode entrar com os sapatos do Betamigdash. Bepundato, nem com a sua pochete. O Beavak Shalaglava, ele não pode entrar também com os pés sujos. Veloyasiru Kapandre, a pessoa não pode fazer um Harabait, o Betamigdash, um corta-caminho. O Rigikami Kalbachomre, como se a pessoa não pode cuspir o Betamigdash, ter um desprezo ainda maior. Veelir Abismash Betamigdash Kaim, até agora sabemos que essa lacha se aplica quando o Betamigdash está construído. Qual é a fonte quando que também temos que respeitar o lugar do Betamidash depois da destruição do Betamidash? Talmud Omar falou para o Sul, trouxe assim, o Shabbat com o Betamidash. Mas assim como temos que cumprir o Shabbat para sempre, ou seja, independente se o Betamidash está construído ou não, Av Morah Amurah Bamigdash Leolam, também o temor ao lugar do Betamigdash, o respeito, é tanto quando o Betamigdash está construído ou mesmo depois do Khurban, depois da destruição. Então, a Gemara aqui rejeita essa fonte. Não vemos em nenhum lugar que a Mitzvah Ativa vem e rejeita a proibição que tem um careto. Então, volta a pergunta: por que a Torá tem que falar que com relação ao Ibum, essa é a Alaha? Ela, por isso explica que Murasaka da Terramina, eu poderia pensar Teitene Havara. Eu poderia aprender da Alahada Havara. Havara significa acender fogo. Vamos ver na frente a explicação desse caso. Porém, uma introdução é que existem várias penas de morte natural. Quatro penas de morte. Uma delas é a Srefa. Por exemplo, uma filha de um Kohen, casada, que fez o adultério, ela tem a pena de morte de Srefa. Não significa que ela vai ser queimada, seja jogada numa fogueira, lolem. O Bedin vai pegar um metal, um pedaço de grafite, e vai derreter ele. E depois vai jogar na garganta dela. Lolem, vilota canistré. Essa é a pena de morte de Strefa. Isso é proibido no Shabbat. Mesmo que a pena de morte é uma mitzvah que o tribunal tem que exercer. É um comando que Hashem deu para o Bedin, para o tribunal, exercer a pena de morte na situação que se cumpriu todos os requisitos. São muitos requisitos para chegar na pena de morte. Porém, quando chegou, essa pessoa foi condenada, existe a mitzvah de exercer a pena de morte. Será que essa mitzvah se aplica também no Shabbat? É proibido acender fogo no Shabbat. Será que o Bedin pode acender fogo para punir essa pessoa, a pena de morte de Srefa? Fala Torá que não. Então, agora falou o mesmo raciocínio. Se a Torá não falasse que é proibido, poderia pensar que o quê? Que é permitido. Porque vem a mitzvah ativa e rejeita a proibição de acender fogo no Shabbat. Então, a mesma coisa com relação ao Ibum. Se a Torá não falasse que é proibido fazer o Ibum com a irmã da esposa, outra parente dele, eu poderia pensar que é permitido. Vamos ver, desenvolver isso na continuação. Que o quê? Detalhe de Rabbi Ishmael. Como fala o sábio da Shvá de Rabbi Ishmael. Por que o pastor tem que falar, especificar, não acendam fogo em todos os seus acampamentos do povo de Israel no Shabbat? Por que o pastor tem que falar isso? Sabemos que é proibido porque é um dos 39 trabalhos proibidos no Shabbat. Por que a Torá tem que especificar isso? Agora abriu um parênteses, Matalmud Lomar, como esse sábio pode perguntar para quem falou esse pastor? Ile Rabi Yossi Lelav, Ile Rabi Natan Lechalek, Rabi Yossi e Rabi Natan já discutiram com relação a essa explicação. Que o quê? Detalhe como falar, Brett. Havara Lelav Yatzta. Dever Rabi Yossi. Fala Rabi Yossi. Isso que a Torá especificou, a proibição de acender fogo no Shabbat, mesmo que estava incluso as outras proibições, os 39 Melachot, é Lelav Yatzta. É para o quê? Para falar que o castigo que a pessoa tem quando ela acende fogo no Shabbat não é o mesmo castigo que ele tem quando ele faz outro trabalho. A pessoa que ara no Shabbat, por exemplo, ele tem o castigo de careta. A pessoa que acende fogo no Shabbat recebe as 39 chicotadas. Não tem o careta. Isso fala Rabi Yossi. Rabi Natan, ele fala Rabi Natan. Lechalek fala Rabi Natan, que o pastor falou específico com relação a acender fogo, para falar que, assim como você vê que a Torá especificou a proibição de acender fogo, ela estava dentro do conjunto dos 39 trabalhos. Deus ensinar que cada trabalho proibido no Shabbat é independente do outro. A pessoa, por exemplo, ele não sabia que era Shabbat. Ele fez 10 trabalhos proibidos no Shabbat. Ele tem que ter 10 sacrifícios de Hatat. Cada trabalho que ele fez é uma proibição que ele transgrediu. Não é que isso é uma proibição de não transgredir qualquer um dos 39 trabalhos. Tem 39 proibições independentes. Portanto, se a pessoa transgride por exemplo, as 39 de uma vez só, sem saber que era Shabbat, por exemplo, tem que ter 39 sacrifícios de Hatat. Então, por que Tana de Bira Bishon perguntou, por que o pastor disse, Lotevaru Eshkohol Moshvoterre, não acendam fogo em todos os seus acampamentos? Fala, Gemara, Damara, Rabi explicou. Tana Moshavot Kakashale. O sábio da Shiva de Rabi Ishmael sabia, é verdade, com relação a Avará, tem Rabi Ossi, tem Rabi Natan. Por que o pastor tem que falar, não acendam fogo nos seus acampamentos, nos seus assentamentos, mesmo na terra de Israel, mesmo fora da terra de Israel? Moshavot Matamud Lomar. Mechdi, no final das contas, Shabbat Chovat Agufi. No final das contas, o Shabbat é uma proibição pessoal da pessoa. Não a proibição que se aplica à terra, terra de Israel, como a proibição do Shvit, a mitzvah de Pe'a, Leket, Shechecha. Então, qual é a hipótese que a pessoa não tem que cumprir o Shabbat e pode acender fogo em fora da terra de Israel? Essa mitzvah, que é uma obrigação pessoal da pessoa, se aplica tanto na terra de Israel quanto fora. Então, Moshavot e Katav Rahmaná, Bishabat Lamadi. Por que a Torá tem que falar isso, Moshavot? Não acendam fogo, qualquer assentamento. Mishum Rabi Ishmael, Amar Talmid Echad, falou um aluno em nome de Rabi Ishmael, Nefish Neymar, porque o Pasuk fala, Vechie Beishet Mishpat Mavet, Veumat. A pessoa que foi condenada à morte, ele tem que ser morto. O mitzvah do Bedin exercer a pena de morte. Shomea Ani Ben Bechol Ben Beshamat. Eu escuto. Isso se aplica também na semana, também no Shabbat. O que acontece com relação a uma pena de morte que tem um trabalho proibido? Como? A Srefa que tem que derreter o metal. Será que isso se aplica também com relação a pena de morte, que é proibido fazer a pena de morte que tem um trabalho proibido no Shabbat? Ou será que é permitido? E se seria proibido a pessoa vai fazer a pena de morte no Shabbat, a mitzvah de Behumat, que tem que exercer a pena de morte, Behover ou Beshabbat, seria durante a semana, e não no Shabbat, ou ainda era filho do Shabbat. Porém, ainda é a hipótese que podemos exercer a pena de morte também no Shabbat. Talmud Omar falou, Pasuk lo tevaru esh bechol moshavotechem. Por isso o Pasuk fala, não acendam fogo em qualquer assentamento do povo de Israel. Por quê? O Leala não é, porque tem um outro pastor que fala, Vahiu ele lachem lechukat mishpat ledorotechem bechol moshavotechem. O pastor fala, essas são as leis da justiça, por gerações e gerações, eternamente, em todos os seus assentamentos. Aqui também a Torá fala os seus assentamentos, que a pena de morte se aplica a qualquer pecado, mesmo que a pessoa fez um pecado na terra de Israel, fora da terra de Israel. Isso seria óbvio que essa é a lacha, porque a Torá tem que falar bechol moshavotechem. Veio associar os dois psukim. Assim como outro pastor que fala assentamento, se trata da pena de morte no tribunal. Também isso que o pastor fala, não acendam fogo no Shabbat, em qualquer assentamento. Significa qualquer assentamento, isso vai fazer uma indicação, uma dica para nós, que mesmo que seja uma situação de um bedim, que está exercendo a pena de morte, é proibido queimar esse metal no Shabbat para exercer a pena de morte. A Torá fala que é proibido. Mailav, como se explica essa breta? Rabi Natan, podemos falar que essa breta é como todas as opiniões, também como Rabi Yossi, também como Rabi Natan. Que o quê? Damar Lechalei Ketzak, que Rabi Natan sustenta que o castigo da pessoa que acende fogo no Shabbat é o karet também. Vetava de Katav Rahmanal, o Tevaru, todo motivo que não podemos acender fogo no Shabbat para exercer a pena de morte é porque a Torá especificou. Halavah, se não fosse essa especificação da Torá, a mitzvah ativa de exercer a pena de morte rejeitaria o Shabbat. Aqui se vê que a mitzvah ativa vem a sedochelota, seixas bucaret, vem a mitzvah ativa, rejeita a proibição, que tem o karet, a mesma coisa com relação ao ibum. Por isso a Torá fala que não faz o ibum quando tem lá uma parente sua que a proibição de se casar com ela é o karet, como duas irmãs. Fala, Gemara, alô. Não tem uma prova. Rabi Yossi, essa breta pode ser só como Rabi Yossi. Que a Bíblia se diz que é o castigo da pessoa que acende fogo no Shabbat, não é o karet, é as 39 chicotadas. Então é um lav comum, não é um lav que tem o karet. Portanto, que o pastor fala, não vem a mitzvah ativa de pena de morte, rejeita a proibição do Shabbat, é a proibição que não tem o karet. E se não tem o karet, não tem uma fonte que em geral vem a mitzvah ativa, rejeitaria a proibição que tem o karet, porque aqui não se trata disso. Pergunta como era, não é verdade. Mesmo que fosse como Rabi Yossi, isso que Rabi Yossi disse, isso que Rabi Yossi disse, que a Torá especificou que é proibido acender fogo no Shabbat, para falar que é só uma proibição que não tem o karet, Havara Greidta é só quando tem só acender fogo envolvido. Havara de Bedin Bishutilau. Tem quando o Bedin, o tribunal, eles acendem esse pavio de metal, eles estão cozinhando também esse metal, eles estão derretendo o metal para colocar na garganta do culpado. Qual a diferença entre a pessoa cozinhar um metal, derreter um metal, ou cozinhar especiarias ou verduras? Tudo isso é proibido no Shabbat. E teria o castigo de karet. Ou seja, quando a Torá fala, você não pode fazer a pena de morte de Srefá no Shabbat, significa que eu poderia pensar que sim, poderia. Vem a mitzvah de uma regida a proibição de cozinhar no Shabbat. E cozinhar no Shabbat com certeza é proibido por karet. Então fala Gumará, você quis saber que em geral vem a mitzvah ativa rejeita a proibição que tem o cara. Por isso, com relação ao Ibum, a Torá fala que não. Fechamos esse assunto até agora. No próximo nós vamos ver realmente se essa resposta vai ficar ou não vai ficar. E vamos ver no próximo Daf mais alafotas interessantes. Por exemplo, o que é mais importante? Um Kohen enterrar uma pessoa que faleceu e precisa ser enterrado por alguém? Não tem parentes que enterrem ele, ou o Kohen é o parente dele que tem que enterrar ele, ou trabalhar no Betamigdash, o que é mais importante. Isso no próximo DAF. Obrigado pela atenção e até amanhã. Obrigado, Noel. Amém.